Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional.
A vida corre inteira pelas nossas mãos. A morte morre inteira pela força das nossas mãos. A vida corre inteira pelas nossas mãos. A morte morre inteira pela força das nossas mãos. A vida corre inteira pelas nossas mãos. A morte morre inteira pela força das nossas mãos.
Início de mais uma emissão da Terra Pura na Rádio Zero, na Rumo da Braga, na Miróbriga de Santo Tiago do Cacém, na RUC de Coimbra, na Vida de Arruda dos Vinhos, na Cova da Beira do Fundão, na Solar de Albufeira, na Grovalização. O início desta emissão com os Golpes, com quem vamos estar durante esta hora a conversar, uma conversa gravada no Castelo de Loulé, durante o Festival MED de Loulé. Manuel Fúria, Pedro da Rosa, Nuno Moura e Luís dos Golpes acrescentam mais uma preciosa fundação e parede ao enorme monumento que está a ser erigido atualmente em honra da pop portuguesa orgulhosa de si própria, ao som oitentista e novecentista do novo rock português, mas bem atual, que poderia ser resgatado a uma série de bandas que povoaram o saudoso rock Rendezvous. Os Golpes constroem um universo que respira o Portugal monárquico através dos símbolos que envergam, das indumentárias que usam e dos cavalos lusitanos de Alter do Chão que montam num dos seus vídeos. Neste universo de reis, nobres e conquistas, Rui Pregal da Cunha, dos saudosos Heróis do Mar, transmite a tal mística aos Golpes como que armando os cavaleiros para defenderem a muito nobre causa da pop lusitana no século XXI. Vamos então conversar com os quatro membros dos Golpes durante esta hora. Nasceram há cerca de 3, 4 anos e apanharam uma, foram buscar uma identidade muito forte de Portugalidade, isto numa fase em que pouco antes de vocês havia uma certa vergonha em assumir-se a Portugalidade na música que os grupos rock em Portugal faziam. Como é que aconteceu esta viragem, de repente, não só vocês, como outras bandas, assumirem-se orgulhosos de cantar em língua portuguesa?
No caso específico dos Golpes, nós, antes de termos esta viragem para Portugal e para as raízes e assim, desde o início de termos começado a tocar juntos, por volta de 2006, sempre foi importante para nós uma questão que é uma questão de honestidade, ou de fazermos aquilo que nos corre e de cantarmos aquilo que sentimos e pensamos e da maneira como sentimos e pensamos, que é inevitavelmente em português, não pensamos em inglês ou noutra língua qualquer. Isso foi uma coisa que existiu desde o princípio e claro que de alguma maneira nós, pessoas da nossa idade que pegam instrumentos para fazer uma banda, de alguma maneira vamos a sentir uma ressaca de muito tempo a cantar em inglês, muito tempo a ter vergonha de Portugal, a querer fingir que se é de outro sítio qualquer, e provavelmente paralelamente a nós houve várias outras pessoas foram sentindo coisas semelhantes. E pronto, e depois numa fase mais tardia em que deixamos de ser os 400 golpes e passamos a ser os golpes, essa aproximação com Portugal é um bocado mais forte do que só cantar em português.
Queria só dizer assim, que no início julgo que não havia qualquer tipo, quer dizer, não era uma coisa consciente ou pensada, quer dizer, as coisas iam acontecendo à medida que faziam sentido. Esta questão de cantar em português é aquilo que nos é natural.
Mas no vosso caso não há aqui apenas uma mera questão de cantar em português. Há todo um universo em que vocês vão buscar, desde o universo iconográfico, as bandeiras, as fardas, até mesmo o facto de gravarem vídeos em Alter do Chão com cavalos lusitanos, com botas de equitação, não sei. Parece-me que houve aqui também algo pensado, como se estivessem a tentar criar uma marca.
Eu pode ser diferente da visão, nunca, não me lembro de termos falado sobre este assunto desta maneira, mas eu senti sempre que era uma coisa natural em quatro pessoas que sonham ter uma banda e querem ser a melhor banda à face da terra e querem subir um palco e morrer ali, quer dizer, e então fazia sentido ter umas fardas que são quase como a nossa farda de super-herói e que nós todos participámos na construção dessa farda e que todos nós sentimos muito bem, né, nessa farda. E tem a ver com elementos de Portugal, que é de onde nós vimos. Nós vimos os quatro de sítios bastante diferentes de Portugal. Eu, pessoalmente, os outros golpes podem meter a opinião deles em cima da mesa, mas eu, sinceramente, senti a coisa sempre muito normal. O caminho que queremos ir é este, ser uma banda de rock. Sim, e queremos ter uma farda, parecermos uma banda, uma coisa una.
Os pinheiros em chamas dormem sobre a forma das labaredas, reguei a cabeça e o quintal. Mas o fogo é por dentro, arde Portugal. Adormeci no
isto é uma questão de militância, lutar pelo orgulho português, será isso?
Não, é, quer dizer...
Tu ainda há pouco dizias que vão para o palco como se estivessem a lutar
até agora. Mas é a nossa guerra, ou são as nossas guerras, não é? Ou são as coisas que o Manel põe nas letras, ou aquilo que o Nuno deixa na bateria, ou eu no baixo, ou o Pedro na guitarra, e são o resultado dos confrontos que há na sala de ensaios entre estas quatro pessoas e os seus instrumentos, e que resultam em música. Quando estas quatro cabeças sonham ser uma banda, e essa banda sem vergonha, e por isso não pode ter grandes limites, não é? não pode estar a pensar muito, o apresentar passa a ser uma batalha, não é? Nós, até há muito pouco tempo, todos os nossos concertos eram batalhas para um público que nós desconhecíamos, que nos desconhecia, que nós não sabíamos se íamos sair de lá
E que foram conquistando esse público, não é? Como Sim. é que foram sentindo essa conquista após conquista, batalha após batalha, entre aspas, não é?
Eu acho que nós, neste momento, temos sido conquistados. Nós
até porque o segundo disco é o segundo semidisco, ou o segundo disco, meio disco, é um exemplo disso também, não é? Foi, um bocado, foi uma edição um bocado forçada, não é? Pelo público que ia aos vossos concertos.
Sim, pelo êxito de uma canção chamada Vá lá, Senhora. Que tem chegado ao país todo e até tem ultrapassado o país e que nos tem aberto várias portas, e por isso sentimos que estamos a ser também conquistados nós, e não tem sido só nós a conquistar.
O vosso disco, o vosso primeiro disco, que é A Cruz Vermelha sobre o Fundo Branco, teve a produção do Jorge Cruz, e ele também sempre, desde o início, os vários projetos que ele tinha em Aveiro, ele andou anos e anos a pregar um pouco no deserto, já falava também deste assumir do ser-se português, até que os Diabo na Cruz arrebentaram, e se calhar até arrebentaram depois do vosso projeto.
Da nossa banda.
Da vossa banda, projeto.
Não,
é diferente, banda,
Okay. Fazemos essa distinção, é um bocadinho capricho nosso, mas fazemos essa distinção. O projeto, estava a falar há bocado, voltando um bocadinho à pergunta anterior, mas fazendo a ponte para esta. A pergunta tem pertinência, né? A pergunta do será que é uma imagem pensada, ou dá a entender que é uma coisa muito pensada e muito elaborada em casa para depois explodir para fora. A pergunta tem pertinência num universo local, ou seja, se pensarmos que somos todos do mesmo sítio e agora decidimos fazer uma banda, e que tipo de banda é que vamos fazer? Efetivamente não foi nada disso que aconteceu. Eu sou do Ribatejo, o Nuno é de Lisboa, o Luís é de Viseu, o Manel é de Santo Tirso, testemunhámos, essencialmente os anos 90, como uma, para além de não haver sequer um esforço em fazer música portuguesa em Portugal, havia um esforço sim a imitar os formatos estrangeiros, nomeadamente a música no rock, a música americana e a música inglesa. O que está a dizer é verdade. O Jorge tem uma, isto fazendo a ponte para a entrada do, ou a participação do Jorge, a colaboração connosco, o Jorge tentou durante os anos 90 fazer isso, claramente numa altura em que o que estava em voga...
anos e anos a pregar no deserto.
Andou em voga, exatamente, falar do Mississippi e não falar do Tejo. Mas não foi de todo um gatilho ou uma chama que acendesse a nossa súbita vontade de falar sobre Portugal e sobre cantar Portugal. Uma coisa que nos vem naturalmente, e é uma coisa que, sim, torna-se urgente e torna-se gritante quando se chega ao final de uma década inteira e se olha para trás e se viu tudo o que se andou a fazer, e é exatamente aquilo, o contrário da semente que foi deixada nos anos 80 na música portuguesa.
Mas o que é que ele... Que papel é que ele teve como produtor
do
vosso primeiro disco?
Foi um papel bastante pragmático. Eu posso dizer que não se pode falar da produção do Jorge Cruz sem falar da assistência do Nuno Roque, que é o técnico que nos está a acompanhar hoje neste festival, porque efetivamente foi uma das pessoas que nos instruiu em como estar em estúdio e como gravar um disco. Nós não fazíamos a menor ideia como é que isso fazia. O Jorge entrou e o papel do Jorge foi essencial, na medida em que nós fazíamos músicas para descargo ou para terapia quase psicológica através dos instrumentos. Era batalha, como o Luís estava a falar, na sala de ensaios. Isto resultava em coisas muito pouco pragmáticas, como canções de 17 minutos e 20 minutos e coisas que jamais potenciariam uma gravação de um disco ou de entrar no mainstream ou entrar nas rádios e chegar às pessoas. O Jorge entrou exatamente porque tinha muito mais experiência que nós, porque se identificava com a nossa visão e porque sabia o que fazer com os ingredientes, não é? Nós tínhamos os ingredientes e o Jorge disse, pá, se calhar mais vale rearranjar desta maneira daquela, e aprendemos como ter a eficácia de fazer as coisas mais pop e mais direcionadas para as pessoas em vez de para nós próprios, que era exatamente aquilo que acontecia. E teve um papel essencial no Cruz Vermelho sobre Fundo Branco nesse aspecto, e pronto, e foi isto.
Falavam e nasceram na música durante os anos 90, mas há muito ecos de anos 80, até mesmo aqui o espírito e a alma do Rui Pregal da Cunha, dos Heróis do Mar, e não só, eu se calhar até facilmente associaria este disco. Se vocês tivessem aparecido 30 anos ou 20 e tal anos antes, eu se calhar associaria este disco, apesar de ser mais abrasivo, as guitarras serem mais rock, uma editora como é a Fundação Atlântica na altura, em que editou Dorothy Collin, que editou Sétima Legião. Eu encaixaria o vosso projeto naquele contexto da Fundação Atlântica. Como é que vocês, vivendo os anos 80, os anos 90, o rock nos anos 90, foram olhar ainda para trás? Como é que viveram essa década sem a ter vivido pessoalmente?
Não sinto, percebo perfeitamente a analogia, não a sinto muito justa, porque há mais influências para além dos anos 80. E a comparação aos Heróis do Mar, eu costumo dizer isto em tom de brincadeira, mas se nós nos vestíssemos de cabedal da ponta dos cabelos à ponta dos pés, se calhar falavam dos Ramones e não falavam dos Heróis do Mar. E acho que a associação passa muito pela estética.
Mas vocês até causaram essa associação ao terem trazido o Rui Pregal da Cunha para o vosso projeto.
Somos portugueses e vamos repescar a iconografia portuguesa como eles fizeram.
Exato.
Eu acho que nós fomos buscar o Rui Pregal, não só... Quer dizer, eu não sei quem é que foi buscar o Rui Pregal, fez todo o sentido, mas já se falava muito nos Heróis antes de haver Rui Pregal da Cunha e Golpes, e era a pessoa ideal para se juntar connosco a todos os níveis, pela participação técnica, pelo o monstro de palco que é e que nos ensinou muito, não é? E por essa... Por essa experiência de passagem de experiência, e também num tom, se calhar fica só entre nós e mais 4 ou 5 pessoas, marcar uma posição, dizer, podem nos chamar Heróis do Mar, o que quiserem, está aqui o Rui Pregal da Cunha a cantar connosco, porque efetivamente nós ainda não tínhamos disco nenhum em lado nenhum, e já me diziam que nós éramos os novos Heróis do Mar, ou assim, coisas que nós...
Para além disso, aparece aqui também a Paixão, não é? A vossa versão da Paixão.
Sim, mas isso já é
posterior. Mas a principal razão pela Paixão aparecer ali é porque é uma grande canção, mais nada.
Sim, e há mais uma?
Efetivamente, nós tínhamos duas datas marcadas com o Rui Pregal da Cunha. O Rui Pregal da Cunha faria a sua apresentação no Vale à Senhora, quer dizer, não íamos desperdiçar a oportunidade de estar com o Rui em palco, e fizemos
mas,
uma...
Mas não só com vocês apareceu este reviver das memórias dos Heróis do Mar, também na Amor Fúria há outro projeto, que é os Capitães da Areia, que também foram buscar concretamente dos Heróis do Mar, mas do Paulo Pedro Gonçalves, que eram os Rapazes de Lisboa. Uhum. Não é? Não deixa de ser curioso isto, miúdos de 20 anos a irem olhar para este legado, não é?
A questão é que, de facto, nesse primeiro período da década de 80 em Portugal, houve uma grande fertilidade de coisas boas e coisas originais e coisas com piada e boas canções. É um universo, de alguma maneira, encantador, e acho que é um bocado inevitável para quem está interessado em fazer música em português em Portugal não ir aí, porque de facto das décadas que há em Portugal de música pop, quer dizer, a partir dos anos 60 mais ou menos, essa fase é de facto a mais interessante, digo eu. Uhum. Por isso, de alguma maneira, tanto para nós como para outras bandas, há de ser interessante ir lá buscar alguma coisa ou outra.
Uma das coisas engraçadas, quando nós ainda não existíamos como banda, não havia disco, não havia nada, e já nos falávamos, já nos comparavam aos Heróis do Mar, é que havia uma coisa muito positiva, era que havia muita gente que nunca tinha ouvido falar nos Heróis do Mar, que ia tentar perceber quem eram os Heróis do Mar, e é fundamental, quer dizer, acho que há gerações depois da nossa e quem sabe até da nossa geração, que desconhecia completamente grandes bandas.
estarei sozinho a esperar por ti. O sol a querer o portão a fechar, eu sei, uma bola para chutar. Mas eu não sou uma ausência, sou um corpo inteiro. Mas eu não sou uma ausência, sou um corpo inteiro à espera.
Thank you.
como é que pessoas como o Rui Pregal da Cunha e o Paulo Pedro Gonçalves, em que viveram a fase dos Heróis do Mar e depois foram evoluindo para Kick Out the Jams e começaram a cantar em inglês, em que foram inclusive a viver para Londres e em que não foram tão bem sucedidos nos média durante os anos 90 com os Kick Out the Jams, como foram sucedidos com os Heróis do Mar, como é que eles vos veem o facto de terem aparecido com esta iconografia toda? Eles passaram por esta fase.
Essa pergunta, quer dizer, nós
podemos... não, eles não se sentem um bocado como pais ou pelo menos espirituais ou...
O que lhe posso dizer, não posso responder a essa pergunta porque não sou obviamente nem o Paulo Pedro Gonçalves nem o...
Mas eventualmente tiveram a oportunidade de falar
o que acontece na
abertamente
realidade,
com eles.
O que acontece na realidade é que é um prazer estarmos a partilhar o palco com estas pessoas que sentem de alguma maneira uma afinidade com aquilo que estamos a fazer, se revêem naquilo que estamos a fazer e que acima de tudo dão o seu contributo e ensinamentos para que possamos continuar aqui por mais uns anos. Agora, o percurso pessoal do Rui e a experiência dele em Inglaterra, como o Pedro disse, com o nosso técnico de som, sendo mais bem sucedida ou menos bem sucedida, foi um percurso feito por eles e só eles a que...
Isto não será uma espécie de tipo Rui Costa a ensinar como se joga ao David Simão, assim.
Eu acho bonito, assim, quando se fala da no futebol há muitos chavões e um é o chavão da mística e na verdade acho que faltou carisma e mística à música portuguesa durante uma década, pelo menos, e é importante ir buscar os chalanas.
Tem os símbolos, os chalanas e as bandeiras da... também serem importantes para a mística, não é?
Sim,
é fundamental.
Sim, os chalanas da música portuguesa. Até chalanas mesmo, e os Eusébios da música portuguesa, porque eles
realmente...
Até mesmo
um simples detalhe de um patrocinador não estar a manchar com azul uma camisola... Sim, até é importante isso, não é?
Sim, tudo é importante. Nós, hoje em dia, e já nessa altura, nos anos 90, a música era uma... Nos anos 90 havia com os Heróis do Mar, uma noção de espetáculo que também se foi perdendo. Nós acreditamos que aquilo que fazemos em palco é música. Não tem uma agenda política, voltando um bocado mais atrás às primeiras perguntas, mas vale pelo seu todo, vale por estas quatro pessoas, por aquilo que calçam, por aquilo que vestem, por aquilo que sentem, pelas letras que cantam e tudo isso, e de tudo isso se faz os golpes. Não estamos a falar só daquilo que se canta, é tudo importante para os golpes. Somos nós, para que veja e para as pessoas lá em casa perceberem, lá em casa, ou no carro, ou no... os golpes deram uma importância muito grande, por exemplo, ao gay, e fizeram uma edição de luxo e andaram a perder noites para carimbar pessoalmente cada um dos exemplares. Ou seja, a entrega
esse,
é feita
esse
de um modo
gay
total.
É uma marca também, lá está. É gay, como marcar um cavalo ou marcar uma ovelha. Ou...
Até a própria história do gay. Isso é um ferro que os cavaleiros e os toureiros têm essa. Têm um ferro da família.
Deve fazer parte do clã, será esse?
Sim. Nós inventámos o nosso. Porque essa unidade que existe nesses clãs que falou, existia também em nós e nas pessoas que nos seguem, que se revêem naquilo que nós fazemos. Por isso achámos, na nossa busca também por pragmatismo, achámos que um símbolo que corporize tudo aquilo que fazemos
A vossa banda nos próximos tempos vai continuar a base, guitarra elétrica, baixo, bateria, com percussões que por vezes soa também beira baixa, mas podem também incorporar outro tipo de instrumentos mais tradicionais, ou não é por aí?
Esta hoje vai ter a oportunidade de ver o concerto, espero eu, e
e vai ver a fotografia dos Globos neste momento. Os Globos, o que podem dizer é que os Globos vão continuar a ser estas quatro pessoas. Se no próximo concerto tocam com a Orquestra Sinfónica da Áustria, ou se tocam com as Beirãs, ou o grupo de cantares do Minho, pronto, é a seu tempo.
Muito obrigado, então.
Obrigado.
É o final de mais uma emissão da Terra Pura em rede de rádios locais. Estivemos durante esta hora a conversar com os Golpes no Castelo de Loulé, durante o Festival MED de Loulé, e estivemos com os Golpes intimamente ligados a Rui Pregal da Cunha, aqui uma espécie de passagem de testemunho, passagem de mística, uma espécie de chalana a entregar a camisola 10 a um David Simão. É tudo por hoje, a Terra Pura. Já sabem que podem recuperar emissões da Terra Pura no site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. Podem ouvir as emissões em streaming ou efetuar o download dos podcasts. É tudo por hoje, até à próxima.
Yeah.